Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela editora Unesp e escrito por Simone Grillo Diniz, médica e pesquisadora da saúde materna e infantil, em colaboração com Ana Cristina Duarte, bióloga, doula e educadora perinatal, parto normal ou cesárea. O que toda mulher deve saber, e todo homem também, é um guia informativo sobre escolhas e assistência ao nascimento, com 184 páginas. A obra integra a coleção Saúde e Cidadania e se posiciona contra a falsa ideia de que decidir a via de parto consiste apenas em escolher entre conforto e sofrimento. Seu foco é apresentar elementos para que gestantes, acompanhantes e famílias compreendam benefícios, riscos, indicações e efeitos das intervenções obstétricas. As autoras defendem uma perspectiva de parto humanizado. Tecnologia, anestesia, cirurgia e antibióticos são reconhecidos como avanços relevantes, mas devem ser empregados com indicação e respeito às necessidades da pessoa que pare. O livro também aborda planejamento do parto, manejo da dor, participação paterna, sexualidade após o nascimento e preparação para uma cesárea necessária. Assim, combina divulgação científica, orientação prática e reflexão sobre direitos reprodutivos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, escolha informada como direito, e não como simples preferência. Um eixo central do livro é o direito da mulher de participar efetivamente das decisões sobre o parto. As autoras tratam a escolha da via de nascimento como uma decisão que precisa considerar condições biológicas, psicológicas e sociais, e não uma preferência isolada, nem uma determinação automática da rotina hospitalar. Essa formulação é importante porque desloca a discussão de uma oposição simplista entre parto normal e cesárea. Há situações em que uma cirurgia é indicada e pode proteger mãe e bebê. Em outras, a intervenção pode ser proposta sem que a gestante receba explicações suficientes sobre alternativas, consequências e possibilidade de acompanhamento. A obra chama atenção para o peso das instituições e dos profissionais na experiência de parto. Protocolos, conveniências de agenda e uma cultura de medicalização podem reduzir a autonomia da parturiente quando passam a prevalecer sobre suas necessidades individuais. A crítica não equivale a rejeitar a medicina, mas a questionar o uso ritualizado ou indiscriminado de recursos médicos, para uma decisão ser realmente informada. É necessário compreender o que está sendo sugerido, por qual motivo, quais são os benefícios esperados e quando há espaço para recusar, aguardar ou discutir alternativas. O livro, portanto, enquadra informação acessível como condição concreta para consentimento, segurança e protagonismo no nascimento. Em segundo lugar, evidência sobre parto vaginal e cesárea, sem demonizar a tecnologia, parto normal ou cesárea. Procura organizar a comparação entre as vias de parto a partir de evidências científicas, com atenção simultânea à segurança da mulher, à segurança do bebê e à satisfação com a experiência. Essa abordagem evita duas distorções frequentes: tratar a cesárea como inevitavelmente superior por ser tecnológica ou apresentá-la como uma prática sempre negativa. A cesariana é um recurso cirúrgico decisivo quando há necessidade clínica. Anestésicos, antibióticos e procedimentos obstétricos contribuíram historicamente para reduzir riscos em contextos apropriados. O problema destacado pelas autoras é a expansão de seu uso para além das indicações necessárias, pois toda cirurgia envolve recuperação, riscos e possíveis repercussões físicas e emocionais. Ao mesmo tempo, o livro recupera o parto vaginal como um processo corporal que não deve ser descrito automaticamente como falha, patologia ou punição. A dor, o tempo do trabalho de parto e a necessidade de apoio são tratados como componentes que exigem cuidado qualificado, e não como justificativas suficientes para intervenções rotineiras. A comparação proposta depende do contexto, estado de saúde, evolução da gestação, preferências informadas e qualidade da assistência. O ganho analítico da obra está em substituir respostas universais por uma avaliação proporcional, usar recursos médicos quando trazem benefício claro, sem perder de vista que segurança também envolve evitar procedimentos desnecessários e preservar dignidade. Em terceiro lugar, planejamento do parto profissional plano escrito, preparo físico e manejo da dor. O livro transforma a ideia de planejamento do parto em tarefas concretas. Entre elas estão a escolha do profissional e do local de assistência, a discussão prévia das expectativas, a elaboração de um plano de parto, a prática de exercícios físicos quando adequados e a preparação para lidar com a dor. Essa combinação mostra que planejamento não significa controlar todos os eventos do nascimento. Partos podem exigir mudanças de rota e uma preparação responsável precisa incluir essa possibilidade. O objetivo é construir diálogo e tornar as preferências conhecidas antes de um momento em que cansaço, dor ou urgência podem dificultar perguntas e deliberações. O plano de parto aparece, nesse sentido, como instrumento de comunicação, não como contrato inflexível. Ele permite registrar desejos relativos à acompanhante. Métodos de alívio da dor, mobilidade, intervenções e cuidados imediatos, sempre sujeitos à avaliação clínica diante de circunstâncias imprevistas. A ênfase no manejo da dor também é relevante em vez de tratá-la como prova de valor ou motivo para desqualificar o parto vaginal. A obra situa no campo do cuidado. Informação, apoio contínuo e recursos disponíveis devem ser discutidos com antecedência, ao relacionar preparo corporal, apoio profissional e comunicação. As autoras mostram que a qualidade da experiência não se mede apenas pelo desfecho cirúrgico ou vaginal, mas pela forma como decisões e cuidados são conduzidos. Em quarto lugar, uma boa cesárea quando a cirurgia se torna necessária, embora defenda o uso criterioso da tecnologia. O livro reserva espaço para as escolhas que podem tornar uma cesárea necessária mais bem assistida. Essa inclusão é decisiva para a coerência de sua proposta humanização, não é sinônimo de exigir parto vaginal a qualquer custo. Uma cirurgia pode ser o caminho mais seguro em determinadas circunstâncias, e a mulher continua tendo direito a explicações, acolhimento e participação nas decisões que forem possíveis. A questão não é opor uma boa mãe a uma intervenção, mas assegurar que a indicação, o procedimento e o pós-parto sejam conduzidos com respeito. A abordagem ajuda a enfrentar uma fonte comum de frustração, a diferença entre o parto imaginado e o parto ocorrido. Quando a cesárea é apresentada somente como derrota ou, no extremo oposto, como solução automática e sem efeitos, perde-se a complexidade da experiência. O livro propõe que a preparação inclua a possibilidade de cirurgia, de modo que a mudança de plano seja compreendida à luz das razões clínicas e das alternativas disponíveis. Isso também reforça a importância de conversar previamente com a equipe sobre práticas e comunicação em situações de urgência. Ao tratar a cesárea como um procedimento que pode ser necessário, mas que não dispensa consentimento e cuidado individualizado, a obra diferencia segurança técnica de atendimento impessoal. A qualidade da assistência permanece vinculada à clareza, ao respeito e à continuidade do suporte. Por último, pós-parto, sexualidade e presença do pai como dimensões da assistência, o escopo do livro ultrapassa o instante do nascimento ao incluir vida sexual após o parto. Satisfação da parturiente e presença do pai. Essa amplitude corrige uma limitação recorrente. Em guias centrados apenas na via de parto, a experiência não termina com o nascimento do bebê. Recuperação física, rearranjos emocionais, expectativas do casal e adaptação à parentalidade influenciam a forma como o parto será lembrado e vivido. Ao relacionar satisfação à assistência recebida, a obra sugere que um bom cuidado não se reduz a indicadores clínicos, embora estes sejam indispensáveis. Ser ouvida, compreendida e tratada com dignidade integra a avaliação da experiência. A participação dos homens é apresentada como tema relevante, em consonância com o subtítulo do livro. O acompanhante não é mero espectador, pode colaborar no suporte emocional, na comunicação com a equipe e na sustentação das escolhas previamente discutidas. Isso, porém, não deve deslocar o centro da decisão da mulher que está parindo. A contribuição do pai ou de outro acompanhante é mais consistente quando respeita sua autonomia e se prepara para oferecer ajuda prática, presença e escuta. Ao abordar sexualidade e relações familiares, as autoras situam o parto em uma transição de vida mais ampla. Tal perspectiva evita reduzir o corpo pós-parto a um objeto de recuperação funcional e reconhece que os efeitos do nascimento são corporais, afetivos e relacionais. Em conclusão, parto normal ou cesárea é especialmente indicado para gestantes, parceiros, acompanhantes e familiares que desejam participar do planejamento do nascimento com mais repertório do que o oferecido por opiniões isoladas ou pela oposição automática entre natural e cirúrgico. Também pode ser útil a educadores perinatais e leitores interessados em compreender a humanização do parto como tema de saúde, direitos e organização da assistência. Seu benefício prático está em orientar perguntas importantes para consultas. Ajudar na elaboração de um plano de parto e preparar a família tanto para um parto vaginal quanto para a eventual necessidade de uma cesárea. No plano intelectual, o livro fornece uma lente crítica para avaliar como rotinas hospitalares, relações de poder e uso de tecnologias interferem nas decisões obstétricas. O diferencial da obra, dentro do campo dos guias de gestação, é sua combinação de linguagem acessível com preocupação explícita com evidências e autonomia. Ela não vende uma fórmula para garantir determinado desfecho, nem transforma o parto vaginal em imperativo moral. Em vez disso, reconhece os ganhos históricos da assistência médica e questiona seu emprego abusivo ou pouco justificado. A inclusão de temas como dor, sexualidade pós-parto, satisfação e participação paterna amplia a análise para além do procedimento. Embora publicado originalmente em 2004, a obra mantém relevância como introdução crítica ao debate brasileiro sobre intervenções obstétricas. Para decisões clínicas individuais, suas informações devem ser articuladas à avaliação atualizada de profissionais qualificados e às condições específicas de cada gestação. Se você quiser apoiar Simone Grillo Diniz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!